Isso, o que podemos dar ao Senhor, né? O que poderemos dar ao Senhor? Meu Deus do céu. Ainda que eu fale, Senhor, toma o meu coração, toma a minha vida. Toma... É pouco, tudo é pouco, né, professor? Muito pouco, pouco. Então, eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero te obedecer. Eu quero devolver os dízimos, quero ofertar, mas por obediência. Não porque o Senhor precisa de alguma coisa. Senhor, Deus é muito grande. Ele é dono do ouro e da prata. O que é um mísero... Mísera oferta, eu colocar no envelope, cédula aqui, não é nada, valor algum, vai ser nada para Deus. Mas o que Ele quer é a nossa obediência. Ele diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É obediência. E graças a Deus que aqui está uma igreja que obedece, está aqui na casa do Senhor. Você poderia estar em qualquer lugar hoje, nesta hora, mas o Senhor te trouxe aqui porque você obedeceu a voz dEle. Ele te chamou, vamos lá na minha casa. Filho, vamos reunir com os santos. E é na comunhão dos santos que o Senhor se alegra. E Ele derrama a bênção, Ele faz prosperar o seu povo quando a gente está unidos no propósito. Amém? Nós estamos no ano dos chamados para reinar. Já estamos na metade do ano aí. Eu estava vendo, falta... acho que 190 anos, algo assim, 190 dias, algo assim para acabar o ano já, meu Deus do céu, é muito rápido. E será que, o que eu já conquistei esse ano? Como rei, como sacerdote? Talvez é importante a gente refletir, né? É preciso mensurar algumas coisas para saber onde quero chegar, porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. E tem alguns lugares que eu já estive que eu não quero mais estar. Então eu preciso planejar, eu preciso desejar, mensurar e buscar aquilo que Deus sonhou para mim. Eu fui ministrado poderosamente certo dia pela pastora Dora, lá no Esquadrão da Vida, quando eu estava ainda internado no processo terapêutico. A pastora Dora esteve lá com o pastor Gildemar e ela perguntou quem tinha sonhos. Então eu fui o primeiro, né? Um dos primeiros que levantei a mão. Eu tenho sonho, quero sair da droga para romper na vida, conquistar, né? Muitas coisas. E ela trouxe uma reflexão. Mas será que os seus sonhos estão de acordo com os sonhos que Deus tem para você? Será que você sonha junto com Deus? Por você mesmo? Meu Deus do céu, e aí tive que refazer minha lista de sonhos ali. Mexeu muito. Mas nós fomos chamados para reinar este ano. Então a gente está sendo chamado, convocado. E este mês específico nós estamos sendo treinados, capacitados, cada célula, né, as mensagens da célula são direcionadas para aprendermos a sermos reis e sacerdotes, a cada culto. Então o mês todo a gente vem sendo treinado, preparado, encorajado a reinar, a exercer nosso ofício de rei e de sacerdote. Amém? E agora eu vejo, meditando, preparando a mensagem para entregar, a mesma mensagem que entreguei no CCA na quinta-feira passada, e eu vi um grande desafio. Reinar é um grande desafio, e o ofício também de sacerdote também é um grande desafio. Então eu fui procurar entender qual que é o ofício de um rei. Eu gostaria que colocasse na tela, por favor. Vai passar ali também, Marcelo, não? Maravilha, aí fica mais fácil para mim. Glória a Deus. E eu busquei algumas características, né, sobre rei e sacerdote. A nossa identidade está firmada em Cristo Jesus para reinarmos com Cristo, também sermos sacerdote com Cristo. Ele é o sumo sacerdote para sempre. De uma vez por toda, Ele conquistou isso na cruz do Calvário e nos delegou esse ofício. Baseado no Apocalipse 1, 5 e 6, exploramos nossa identidade como reis e sacerdotes. Agora está lá, agora consigo. Jesus nos amou, nos levou, nos lavou com seu sangue e nos elevou a uma posição de autoridade espiritual. Olha só o que diz Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel... Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo sejam dados a glória e o poder para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então ele nos lavou com seu sangue, ele nos purificou de todo o pecado, e ele conquistou isso para nós, nos chamou para sermos reis e sacerdotes. Aleluia. Agora, pode passar, querido. Ofício, qual é o ofício de um rei? Quais são os ofícios de um rei? Eu peguei aqui algumas coisas. Governar com sabedoria e justiça em todas as situações. Governar com sabedoria. Então, se ele chamou a gente para reinar, precisamos entender isso. Precisamos de sabedoria para governar. Também o ofício do rei, a proteção, responsabilidade de proteger o povo. Autoridade. Tomar decisões importantes que envolvam o reino, que influencie o reino, o qual ele está como autoridade, reinando sobre aquele povo. Então, tomar decisões, olha, é um desafio grande. A provisão também é ofício do rei. Suprir as necessidades essenciais do povo. Se nós somos chamados a sermos reis e sacerdotes, precisamos entender que este ofício é a partir da nossa casa. A partir de casa, então, eu reino dentro de casa, assumo essas responsabilidades da liderança, da proteção, da autoridade, né, da provisão, e aí então para fora de casa também, no trabalho, no ministério, aonde eu estiver. Sacerdócio, qual que eu, pode passar, querido, o ofício de um sacerdote. Mediação, atua como ponte entre Deus e o povo. O sacerdote, ele leva as causas do povo a Deus. Ele conversa com Deus a respeito do povo. Ele faz a mediação. E Jesus, 1 Timóteo 2,5 diz que Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Inclusive foi o versículo da minha conversão, que eu consegui entregar de fato a minha vida a Jesus quando fui ministrado com esse versículo. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Mas esse Jesus Cristo hoje habita no meu coração e no teu coração. Amém? Então ele delega o ofício, esse ofício também, para a gente interceder, mediar entre Deus e o povo. Lembrando, a partir da nossa casa. Então não espere do outro, para os cônjuges, né? Para os cônjuges. Não espere do outro tomar a posição. Você precisa tomar a posição. É fácil eu pegar e cobrar do outro, né? Mas eu preciso tomar a minha posição. Adoração, também ofício do sacerdote. Conduz o povo na verdade, adoração, na verdadeira adoração a Deus. Verdadeira adoração a Deus. Como disse a Jai, aqui no louvor, que Deus procura, né? É palavra de Deus, procura verdadeiros adoradores. Como ela falou, se Deus falar isso, bem colocado por ela, né? Para a gente meditar, né, Jai? Se Deus fala isso, porque existe o falso adorador, existe a falsa adoração. Então nós temos que verdadeiramente adorar a Deus e conduzir os da nossa casa a adorar a Deus verdadeiramente, que não seja por falsidade, por hipocrisia, ser um religioso apenas. Eu preciso ser cristão, cristão de verdade. Intercessor. Ele intercede por perdão e bênçãos divinas. Também não deixa. Intercessão é um elo de ligação de Deus com o povo. Ou uma causa. Eu posso interceder financeiramente por alguém. Não chega o dinheiro, a provisão até aquela pessoa, eu posso fazer chegar. Eu posso fazer chegar a provisão. Ou então, pelo menos, fazer um contato com alguém para ligar aquela pessoa, para aquela pessoa receber a provisão. Ensino, transmite a palavra de Deus com fidelidade. É o que a Bíblia ensina a gente, ser, ensinar os nossos filhos no caminho que se deve andar. O homem precisa ser o cabeça no lar, o sacerdote na sua casa. Ele precisa, mas não é só o papel do homem. Deus, ou melhor, Jesus, ele não morreu só pelos homens. Jesus morreu pelas mulheres também. Jesus morreu por todos. Então para ele não vê o sexo da pessoa, ele vê como filho. Por isso que ele chama a igreja de noiva. Claro, daí na obediência eu preciso cumprir a palavra dele, que ele coloca, ele organiza, coloca em ordem, né, a nossa vida com os princípios. Aí eu vou obedecer os princípios. Aí tem o papel do homem, o papel da mulher, o papel do pai, o papel da mãe, o papel dos filhos, e eu preciso então obedecê-lo. Glória a Deus. Pode passar, querido, em nome de Jesus. E pensando nisso, ofício de rei, ofício de sacerdote, eu vejo então como um grande desafio. Para mim, eu vejo como um grande desafio. Não é fácil a gente exercer tudo isso. Não é fácil, não é sempre fácil. A gente encara cada problemão e a gente precisa tomar decisões, precisa se posicionar, né? E Josué me chama muita atenção com relação a isso. Um homem que diante de ele assumiu um desafio de um reinado, ainda que não era reconhecido pelos homens como um rei, não existia o rei. Ele era um líder militar. Na época era Eleazar, o sacerdote. Mas quando a gente olha para os ofícios de um rei, a gente vê Josué exercendo esses ofícios diante do povo. E ele assumiu essa responsabilidade como um grande desafio pela morte do seu líder, Moisés, que havia morrido. Deus pega e chama ele: Josué, Moisés morreu, agora você vai governar o povo. Agora é com você, Josué. E fala para ele: seja forte e corajoso. Então chama para governar, o ofício de um rei. É ou não é, igreja? E também o ofício de sacerdote. Se eu pudesse pôr um nome nessa pregação, seria o desafio real e o propósito sacerdotal. O desafio real, um propósito sacerdotal. Veja aqui em Josué capítulo 1, versículo 2, 7, o 2, o 7 e o 9, veja assim, veja isso: o meu servo Moisés está morto, agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Versículo 7, seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela nem nada, em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre tudo o que está escrito nela. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Aqui nós vemos também o ofício do sacerdote. Medita na lei de dia e de noite, não se desvie, ensine ela, ensine a palavra, ofício do sacerdote. Então Josué foi incumbido por Deus para reinar e também ser um sacerdote diante do povo de Deus. E ele conduziu o povo com sucesso para a terra prometida. Amém? Nós vemos isso na vida de Josué. Agora, Josué assumiu esse desafio. E você, e eu, quais são os nossos desafios que nós encaramos hoje, que nós podemos identificar como ofício de um governo, de um reinado, aonde Deus nos chama para governar? Eu vejo primeiro a minha casa, primeiro, aí é o trabalho, é a sociedade em geral, onde a gente está, a gente precisa se posicionar e fazer a diferença. Eu preciso tomar algumas decisões. Todos os dias nós tomamos decisões. Pastor Sandro que tem uma frase, né? Que o decidido decide pelo indeciso. A pessoa, então, ele assume a responsabilidade. Ele se posiciona. Porque senão, alguém vai decidir por ele. E aí pode não ser muito bom. Pode não ser muito agradável para a vida dele, as decisões tomadas por ele. Amém, igreja? Estamos entendendo? Então, Deus te chama para governar. E também a questão espiritual, como sacerdote. Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos meditar de dia e de noite, como ele falou para Josué. Nós precisamos, então, ensinar a palavra de Deus. Porque é interessante, quando a gente tem um desafio de ensinar, não é, professor? Tem um desafio de ensinar, então logo eu tenho que sentar para aprender. Então, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Que maravilhoso isso. É uma dinâmica do céu, uma dinâmica maravilhosa. E vamos e venhamos, uma igreja como a nossa, na visão celular, uma igreja que se move em célula. Vamos e venhamos, é uma igreja que é forte no ensino, é ou não é? Como a gente aprende aqui. E como a gente também tem a oportunidade de ensinar a outros, transmitir legado, conhecimento. Nós temos a oportunidade de fazer isso na vida das pessoas. E como é gostoso a gente ver uma vida transformada. E você, de repente, fica todo faceiro. Poxa vida, que legal. Eu ganhei esta alma para Jesus. Agora ele está voando. Já não bebe mais, já não fuma mais, já não se prostitui mais. O casal estava separando, agora estão felizes da vida, está uma maravilha. Essa igreja se move, uma unção de ensino da palavra, um aprendizado da palavra. E João 8,32 fala que, e conhecereis a verdade vos libertará. Mas ele diz assim, versículo 31, se você permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, então conhecereis a verdade. Então nós precisamos permanecer no ensino da palavra, naquilo que sai da boca de Deus. Para eu conhecer, eu preciso ir buscar, eu preciso sentar para aprender. Quando eu deixar de sentar para aprender, eu já não presto mais para ensinar ninguém. Essa é uma igreja... É a igreja mais expressiva na cidade de Ponta Grossa e região. Nós sabemos disso. Não é orgulho para alimentar ego de homem algum. Mas é para glorificar a Deus e entender que esse Deus nosso é poderoso, é grande e é fiel. Porque ele lançou promessas sobre a vida dos nossos apóstolos. E as promessas estão se cumprindo. As profecias estão se cumprindo. Uma igreja em números de pessoas é a maior igreja da região. Mas ainda é pouco. É pouco. Pelo que Deus espera de nós. Ele espera a Ponta Grossa lavada e remida pelo sangue de Jesus, prostrada aos pés de Cristo. Jesus espera isso. Ele espera da sua igreja. Ele já cumpriu com aquilo que ele deveria cumprir. A parte mais difícil ele já fez. Ele sofreu dores. Ele foi humilhado. Ele foi castigado. Ele suou gotas de sangue. Por mim e por você. Pela igreja dele. Ele cumpriu o papel dele, a parte mais difícil ele fez e assentou à direita do Pai. E hoje ele delegou o governo para a sua igreja, o poder para governar, para exercer o papel de rei, governo, de autoridade no nome dele, como sacerdote, onde demônios se prostram diante do nome dele. Aonde o mal não resiste o sangue dele. Aonde a enfermidade não suporta quando é tocada por ele. Ao você tocar no enfermo, ele será curado. Ele fala que unja os enfermos e eles serão curados. É uma afirmação, não é que eles poderão ser curados. Olha o tamanho da autoridade que Jesus nos dá. Ele conquista por nós com dor e sofrimento, e então entrega para nós. Ele poderia muito bem ficar para ele, mas não. Eu vou delegar para os meus filhos, que agora eles vão exercer o papel de governo nesta terra. Porque o mundo está caído, o mundo está em guerra. O diabo, o maligno, governa neste mundo permitido, porque a igreja do Senhor é que exerce o poder legítimo e verdadeiro, a autoridade no nome daquele que está sobre todo nome, Jesus Cristo de Nazaré, que criou céus e terra, em nome de Jesus, amém? Nós não podemos nos curvar diante do homem corrupto, o homem é falho, nós temos que se curvar diante do Senhor Jesus. Nós não podemos muito menos nos curvar diante de Satanás com suas mentiras, seus enganos. Ele gosta de assustar, ele gosta de amedrontar, de aterrorizar, de mentir. Afinal, ele só veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E esta vida ele derrama sobre as nossas vidas. Todo aquele que recebeu a Jesus recebeu nova vida. Então ele pôs num novo caminho. É só o início do processo. Agora precisa caminhar, marchar. Não se desvie, filho, nem para a direita e nem para a esquerda. Vai, segue em frente. Não se desvie. Ele está dizendo assim: exerça o papel pelo qual eu chamei você para exercer. Cumpra com o propósito pelo qual você existe. Todos nós temos um propósito na vida, por isso estamos vivos, estamos aqui, não estamos lá num leito de hospital nesta hora com um cano pelo nariz, e não estamos limitado, sem se poder se locomover, nós estamos aqui de alguma forma, estamos bem, cada um com seus problemas, mas nós temos tudo o que precisamos para viver a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, em nome de Jesus. Esta é uma igreja que ama e se importa, nós precisamos alcançar os perdidos. Eu não posso me contentar chegar no final deste ano. Faltam poucos dias, como eu falei. Faltam poucos dias para acabar o ano. Eu não posso me contentar chegar no final do ano e pensar que não fiz o que era para fazer. Eu não cumpri com o propósito que Deus tinha para mim neste ano. Deus me chamou para governar neste ano. Deus me chamou para ser rei e sacerdote. Eu preciso assumir a responsabilidade, aceitar o desafio e conquistar. Conquistar, ainda que seja uma alma neste ano que você ganhe, mas que seja uma alma, não deixe de ganhar uma alma para Jesus, mas cuide dessa alma, não perca esta alma. O diabo vem para roubar essa alma de você, mas você precisa crer em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é contigo. Ele fala aqui para Josué: eu serei contigo para onde quer que você for. É a mesma palavra que ele fala para os seus discípulos. Jesus fala para os seus discípulos na hora que ele delega a responsabilidade do id. Em Mateus 28. Vão. Pregue o evangelho a toda criatura. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine eles a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco, é a mesma palavra. Eis que estou convosco todos os dias. É a mesma coisa que ele fala para Moisés. Para Josué. Eu estarei contigo. Aonde quer que você for. Você acredita que Jesus está contigo? Ele já esteve contigo. Talvez você não percebeu em alguns momentos da vida. Mas ele esteve contigo, até mesmo naqueles momentos mais difíceis, ou nos momentos mais felizes, mas ele esteve contigo, e ele está contigo. Agora ele espera mais de mim e de você, pode ter certeza, porque a parte mais difícil ele fez. Não adianta eu falar assim: ah, Jesus, não dá, ah, isso para mim é muito, ah, Jesus, eu não consigo. Ei, ele já fez a parte difícil. Lá em casa, quando a gente estava mal, eu estava mal, eu afundei a minha casa, me envolvi com substâncias, com drogas. Tem pessoas aqui que me conheciam naquele tempo, está ali o Alessandro, grande companheiro da época, não de drogas, né, dos tatames, a gente lutava, mas conheceu, sabe que eu estou falando. Gente, eu me afundei nas drogas, fui até o crack. Conheci o crack, usei muito crack, muito crack. Muita cocaína, muita maconha, muito tabaco, muito cigarro, muita bebida, muita porcaria, prostituição, orgias, coisas que dá nojo só de pensar, feitiçarias, me envolvi com o ocultismo grandemente. Então já não existia um sacerdote em casa mais. Eu até tentei exercer um sacerdócio, mas não adianta, sem Jesus não dá. Sem Jesus vai ser do jeito do homem, aí não vai. Eu preciso me render a Jesus. Só que eu não me rendi a Jesus, me afundei mais ainda nas drogas. A minha esposa entrou em desespero. Quando ela entra em desespero e ela se ajoelha diante do Rei dos Reis, mesmo sem conhecer Jesus, mas ela se rende, ela pede, no desespero, ela pede socorro ao Senhor. Eu não sei mais o que faço. E caiu de joelho. A partir dali começou a mudar a nossa vida. Deus resgatou ela. Deus alcançou o coração dela. Sabe o que eu entendo com isso? Se o homem não se posiciona, a mulher precisa se posicionar. Como eu falei, Deus não se importa com o sexo. Ah, você não vai reinar? Então a tua esposa vai reinar. É a mulher virtuosa que edifica a sua casa. Ela se levantou como uma rainha dentro do lar. Ela se levantou como uma sacerdotisa do Senhor. Buscava a Deus, vinha a pé aqui na ICP, não existia o CCA. Lá do Jardim Conceição, aqui é chão. Ela vinha a pé com o Gabriel, meu filho mais velho, que não tinha o Manuel ainda. Ela vinha a pé aqui, quantas vezes? E o bonitão aqui lá nas drogas ainda, ó. Usando droga. Bagunça, festa. Mas ela se posicionou. Até que um dia Jesus deu a vitória. Por meio dela, eu me rendi, porque eu vi a mudança nela. Eu vi que ela estava diferente. Eu vi que ela estava... Alguma coisa tinha acontecido na vida dela diferente. Eu falei, meu Deus. Aí eu passei a ter vergonha de mim mesmo. Eu falei, Jesus amado, o que é isso? Eu me rendi. Daí fui para o Esquadrão da Vida. Me levaram para lá. E eu me recuperei no esquadrão. Entreguei minha vida para Jesus. E hoje faz 16 anos que estou limpo das drogas, graças a Deus. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, a Dani, porque ela se posicionou. Aí com o tempo, ainda foi um tempo ainda, para eu assumir a responsabilidade no meu lar, porque eu estava muito doente. Afinal foram 19 anos ali de uso de todo tipo de substâncias, né? Então foi um tempo para conseguir assumir as responsabilidades do lar. Mas quando eu consegui, ela entregou para mim de novo. Aí eu assumi meu papel de cabeça do lar. Mas foi um tempo. E hoje a gente vive muito bem, graças a Deus, uma família sacerdotal. Então, o que eu quero dizer? Se um não assume, ou não está na condição de assumir, o outro precisa assumir. Alguém tem que assumir a responsabilidade. Mas não deixe o seu lar afundar. Não deixe a sua casa ruir. Não deixe a sua vida se perder. Não, os seus filhos precisam de você. Os filhos precisam dos sacerdotes, dos reis na sua casa. Porque se você não governar sobre a vida dos seus filhos em Cristo Jesus, lá fora tem alguém que vai governar. Lá fora chamam, como eu chamava, o dono da boca de fumo de patrão. De patrão é uma representação de pai pro usuário de droga. É o cara que serve, que supre. É a pessoa que me supre e até me protege. Esse, não mexa com o Mário, porque o Mário é gente boa, meu amigo. Então, assume um papel de pai. Dependente, ele vê, é tão maligno, o diabo é tão sujo que ele faz isso. Se a gente não cuidar dos nossos filhos lá fora, vai ter alguém que vai querer cuidar do jeito deles. E aí a gente perde. Amém, igreja? Gostaria que você ficasse em pé. Existe uma unção neste lugar. Existe uma unção sobre as nossas vidas, sobre este ministério apostólico, onde o Senhor derramou esta unção sobre a vida dos nossos apóstolos, nossos pastores. E aqui estamos nós hoje, debaixo dessa unção, para governar. É uma unção de governo. Existe um propósito nisso. Mas eu preciso aceitar o desafio, encarar o desafio para viver o propósito do Senhor em minha vida. Josué aceitou o desafio. Para Deus falar para ele não tenha medo é porque Josué estava com medo. Deus conhece o coração do homem. Talvez Deus conheça, talvez Deus esteja sondando alguns corações aqui, talvez veja corações que ainda não estão tão bem assim. Ou já está bem, mas pode ficar melhor. Talvez você tenha alguns medos ainda. Talvez tenha medo de ganhar uma alma para Jesus. Tenha medo de cuidar de alguém. Talvez tenha medo de abrir a sua célula, de fazer o curso de maturidade. Tem pessoas que já fez o curso de maturidade há tempo e não abriu sua célula ainda. Quais são seus medos? Talvez seu medo às vezes tem medo de não engravidar. Talvez a esterilidade está na sua vida ainda. Talvez o medo é não romper financeiramente. Talvez o medo que os negócios não dê certo. Mas Deus te chamou para liderar, para governar. Quando você se posiciona, Deus derrama a unção de conquista na tua vida. Ele não entrega para quem está dormindo. Ele nunca chamou ninguém deitado, sentado. Ele chamou pessoas que estavam trabalhando, pessoas que estavam se movendo, fazendo alguma coisa, pessoas que estavam buscando algo novo. Deus desperta a igreja dele nessa noite para buscar algo novo. E para Deus não há problema com a idade, ainda que tenha cabeça branca como a minha aqui. Mas para Deus não há problema com a idade. Ele fez com Abraão. Fez de Abraão a Abraão, pai de multidão. Pai de multidões. Não tem problema com a idade. Nunca é tarde para Deus. Eu quero orar com você. Ministério de louvor já está tocando os instrumentos. Eu creio muito, muito no poder da adoração. Eu creio muito no poder da adoração. O som dos instrumentos ao Senhor é libertador. Davi dedilhava a harpa e os espíritos imundos deixavam a Saul. Com o dedilhar da harpa, o som do instrumento liberta. Por isso que na presença do Rei dos Reis, a adoração é constante, eternamente. Eternamente. Eu gostaria que você viesse para o altar, que se você desejar no teu coração, vem para o altar receber a unção de conquista, de governo, uma unção nova na tua vida. O tempo está passando, eu não sei amanhã se vamos estar vivos ainda, mas precisamos estar preparados, vivendo aquilo que Deus nos chamou para viver. A tua vida não pode ser em vão. Eu achava que eu ia morrer nas drogas, mas Deus me surpreendeu. Deus me alcançou e hoje estou aqui. Glórias a Jesus. Só Ele, glória, honra para todo sempre. Mas você precisa se posicionar. Você precisa tomar posse. Aceitar o desafio, encarar o desafio pelo qual Deus te chamou. Adore o Senhor, adore o Senhor.
Só em Ti confiarei. Eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que
seus olhos, olha para Jesus como você imagina Jesus, olha para Ele, ainda que você não tenha coragem de falar alto, mas fala mesmo baixinho, mas fala para Ele: Senhor, eis-me aqui, Senhor, faz de mim, faz a Tua vontade, cumpra a Tua vontade em mim, através de mim. Eu não quero viver uma vida aqui em vão, Senhor. A vida é um presente maravilhoso que o Senhor me deu. Eu não posso viver aqui do meu jeito. Que seja do Teu jeito, Senhor. Fala para Ele: Senhor, me usa, Pai. Usa minha vida, Senhor. Transforma minha vida. Tira meus medos. Tira de mim, Pai, tudo aquilo que me impede de avançar, de conquistar. Ah, Senhor, talvez eu tenha sonhos engavetados, tive coragem de tirar da gaveta. Pai, me ajuda. Me ajuda. ajuda a vencer o medo, me ajuda a romper, a ter uma vida de realizações no Senhor. O Senhor me chamou para ser rei e sacerdote. Senhor, faz isso na minha vida. Peça para Ele, igreja. Peça para Ele. Peça para Ele. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos a Ele, esperamos dEle. Ele é poderoso, o trono dEle está acima de todos os tronos. Não há poder maior que o de Jesus. Não há autoridade maior que o nome de Jesus. Ele delega o poder para você, igreja. Toma posse nesta noite. Declare que você é vitoriosa, vitorioso. Declare que você já venceu. E Satanás tem que soltar a tua vida. Satanás tem que soltar a tua casa. O teu cônjuge tem que soltar teus filhos. Em nome de Jesus. A glória é dele. Por isso que ele faz a obra em tua vida. Para glorificar o nome dele. Vitoriosa, igreja sarada, curada. Uma igreja vitoriosa. Não existe derrota para a igreja de Jesus. Ele está conosco, Ele está aqui nesta noite. Há uma unção de conquista aqui nesta igreja, neste altar. Esta é a unção que veio sobre os vossos apóstolos, pastores, derrama sobre a tua vida. Receba essa unção de conquista. Toma posse agora. Sinta queimar nas suas mãos a unção. Sinta queimar no seu coração essa unção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba, igreja. Receba. De graça nós recebemos. De graça nós damos. Receba a unção. Receba a unção de governo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ministérios vão romper. A tua célula, tua nação vai romper. Teus negócios vão romper. A tua família vai prosperar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete na sua palavra. Ele promete para você que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, que te amou. Aleluia, aleluia, aleluia.
Vem Jesus,
glória a Deus.
Maranata,
glória a Deus.
Ora vem Senhor Jesus.
Amém, igreja. Amém, igreja. Eu sei que corações estão ardendo aqui como o meu coração está ardendo. Mas você pode levar esse coração ardendo para sua casa, transmitir para as pessoas, derramar essa unção na tua casa, na tua família, no teu trabalho, aonde você estiver, lá no morador de rua, você pode tocar nele, derramar essa unção, levantar o morador de rua daquela condição. Você pode resgatar os perdidos, curar os enfermos, expulsar os demônios. Você pode destruir todas essas fortalezas que existem por aí, aprisionando o povo em religiões, em seitas malignas, engano. Quantas porcarias existem, desculpa a expressão, mas existe por aí, enganando o povo, arrastando multidões, nossos jovens, para as trevas. Mas você vai ser usado para resgatar os nossos jovens, nossas crianças, das garras de Satanás e transportar para o reino da luz do Senhor. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Eu quero reforçar aqui sobre a conferência. Não fique fora dessa conferência, Jesus. Eu falo porque ardeu no meu coração quando eu entendi o que a Dani falou aqui. Eu entendi. Essa unção está sobre a vida do pastor César Castellano, segunda maior igreja do mundo. E ele derramou sobre a vida do pastor Nelson. A nossa igreja é a maior igreja de Ponta Grossa. Agora imagine ele vir, professor, chegar aqui e derramar esta unção sobre mim, sobre você. Ele próprio vai chegar aqui. Não estou idolatrando o homem, mas é o Deus dele, o Deus que habita nele. É esse Deus poderoso nosso que age na vida dele. Ele vai derramar essa unção através da vida dele, diretamente sobre as nossas vidas. Você imagina que Deus vai fazer na vida do teu filho, na tua família? Nós vamos estar sentados de camarote, vendo os nossos filhos voarem, romperem financeiramente. Serão os melhores empresários, industriários, melhores professores, melhores advogados, juízes. Aleluia! pastores, mestres, apóstolos. Amém? Fomos abençoados? Quero abençoar você e liberar você para ir para casa descansar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor operou aqui nesta noite. Obrigado pela vida de cada filho, filha do Senhor, cada família, cada lar aqui representado, Pai. Obrigado, porque o Senhor trouxe a casa do Senhor para entregar algo novo para eles. Pai, que cada família aqui leve essa unção, leve a Tua presença, leve a unção de conquista para a sua vida, sua casa e aonde estiver. Que o Senhor esteja com eles, meu Pai. Em nome de Jesus, guarda o Teu povo, cobre com o sangue do Cordeiro Santo, o sangue de Jesus Cristo Nazaré. Que os Teus anjos estejam escoltando o Teu povo, que possa chegar na casa e encontrar a sua casa melhor ainda do que deixou, em nome do Senhor Jesus. Abençoa o Teu povo, Pai, e nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, toma posse e diga amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Vão em paz. Jesus abençoe.
Para a igreja do